Então, Bruno, vamos receber agora nos estúdios da Rádio Assembleia o secretário de Educação do Estado de Mato Grosso, Alan Porto, porque nós temos os desafios desse ano de 2021, como o ano é diferente em 2020. Saber do secretário como é que vai ser a postura do governo, do Estado, com tantas situações e desafios além dessa questão de saúde que nós estamos vivendo. Secretário, satisfação em recebê-lo nos estúdios da Rádio Assembleia.
É, o prazer é meu estar conversando aí com o Luque Marlo, conversando com o Bruno, recebendo aqui esse importante canal de comunicação que é a Rádio Assembleia, para falar de um assunto tão importante que é a educação do nosso estado de Mato Grosso. Então a gente tem falado aí nos últimos dias, né, sofremos muito no ano de 2020 com a pandemia, não só o estado de Mato Grosso, mas todo o Brasil, todo o mundo. Então é um grande desafio para a gente recuperar a aprendizagem dos nossos alunos. O governo do estado de Mato Grosso vem com uma série de investimentos para acelerar isso e eu tenho certeza que a comunidade escolar, os profissionais da educação e todos os nossos estudantes também estão prontos aí para ajudar a gente nessa grande missão de recuperar a aprendizagem dos nossos estudantes.
Alan, então desde 2017 na pasta da educação, uma pasta complexa porque a educação está presente nos 141 municípios do estado, 3 meses como secretário. E o senhor assume pegando então aquela condição da saúde, de pandemia, distanciamento social e agora esse desafio para 2021. Como é que o governo, como é que a tua pasta está administrando esse momento no estado, onde a gente ouve falar muito que é presencial, é semipresencial, não vai ser, vai ser. Agora professores estão preocupados em retorno em sala de aula. Como é que está sendo esse início do ano letivo?
Veja bem, 2020 pegou todo mundo de surpresa, né? Quando você, de um dia para o outro, suspende as aulas. E a gente está falando aí de 731 escolas, quase 40 mil profissionais da educação, entre professor, técnico, técnico educacional, apoio administrativo. E a gente está falando aí de 380 mil estudantes. Então foi muito desafiador, o professor teve que se reinventar, os alunos tiveram que se adaptar a uma nova realidade, a ensino remoto, tivemos que trabalhar em diversas metodologias de formação, ambiente virtual de aprendizagem, material apostilado, 45% dos nossos alunos não têm acesso à internet. Então foi um grande desafio. Não foi um ano bom, eu costumo dizer que foi uma tragédia na educação, porque em torno de 20% dos nossos alunos abandonaram, mesmo que receberam o material apostilado ou que teve acesso à internet no ambiente virtual de aprendizagem, eles não acompanharam essas aulas, então foi muito ruim para a educação do nosso estado. E aí a gente tem um grande desafio de 2021 recuperar essa aprendizagem. Os especialistas já têm alguns afirmando que vai levar em torno de 2 a 4 anos para recuperar esse prejuízo que houve em 2020. E nós estamos aí com diversas estratégias, muitas ações positivas, né? Temos aí o programa Mais Mato Grosso, temos um financiamento junto ao Banco Mundial de 100 milhões de dólares, onde prevê investimentos aí na infraestrutura física das nossas escolas, investimento na infraestrutura tecnológica, investimento na parte pedagógica. Então nós estamos fazendo uma grande revolução mesmo, tá? Em 2020 a gente recuperou, aproveitou que não estava tendo aulas presenciais, mexemos em 100 unidades escolares, tá? Foi um investimento de 10 milhões de reais em 98 escolas em 45 municípios. Eu lembro que eu tive aqui na Assembleia no início de 2019, na Comissão da Educação, eu apresentei uma avaliação diagnóstica de 400 escolas nossas que precisava de investimentos na infraestrutura. Hoje esse número são 300 unidades e o nosso planejamento em 2021 é chegar em 150 e em 2022 chegar em mais 150 unidades e ter algum tipo de intervenção na infraestrutura até final de 2022 e a gente mudar esse cenário dessas 400 escolas que estavam com problema na infraestrutura. Então é muita coisa que vai acontecer, tudo isso aí visando acelerar a recuperação da aprendizagem dos nossos alunos.
Secretário, quais são as estratégias então para 2021 que o senhor falou? O senhor trouxe um número que é bastante relevante e preocupante, né? 45% dos alunos não têm acesso à internet. Quais são as estratégias então para esse ano? Porque o ano passado, para muitos alunos, foi um ano perdido, infelizmente, né?
Infelizmente, né? A estratégia é o seguinte, nós vamos, em algum momento, retornar às aulas no sistema híbrido. Então, a gente tem uma previsão aí para março, né? Enquanto isso, nós já decidimos, o governo do estado, que vai retornar no dia 8 de fevereiro, início do ano letivo. na modalidade remota. Então, para isso, a gente assinou um termo de cooperação com a Google for Education, que é um ambiente virtual de aprendizagem, é um ambiente classroom, que é você pegar uma sala física e transformá-la numa sala virtual. Então, isso é muito bacana, os professores estão passando por formação, eu tenho certeza que é uma ferramenta que vai ajudar bastante nessa aula remota. Mas, como eu digo, é ferramenta. Uhum. Nada substitui o professor dentro da sala de aula.
Exato.
Então, o professor dentro da sala de aula, a gente vai retornar no sistema híbrido. O híbrido veio para ficar. Tá? Uhum. Em algum momento, nós vamos trabalhar também com os laboratórios de aprendizagem na recuperação, com aulas de reforço no contraturno. E aí tem uma estratégia com tudo isso. Né? Nós vamos investir fortemente na área pedagógica. E como que vai ser esse investimento? Avaliação diagnóstica, avaliação permanente, para eu saber o nível de aprendizado do meu aluno, eu tenho que estar avaliando constantemente. Com isso, eu vou gerar demanda de formação para os nossos professores. E para aumentar a qualidade da minha aula, eu tenho que formar, trabalhar com formação continuada, a prática pedagógica dentro de sala de aula. Então, tem um grande programa de formação continuada que vai acontecer com os nossos professores da rede estadual e também estamos trabalhando em cooperação com os municípios para que os professores do município também recebam essa formação continuada. Além disso, temos um material didático estruturado. Aquele mesmo material que tem nas escolas particulares,
sim,
onde o aluno leva para a escola, onde a família pode participar na resolução de exercícios, participar desse processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Então, cada aluno vai receber material didático e estruturado de excelência, que é o mesmo que tem em escola particular.
E nesse momento, a participação dos pais é ainda mais importante, fundamental, né?
É fundamental e a gente está preocupado também com... Tem atividades socioemocionais que nós vamos realizar com os nossos alunos, com os nossos professores. A gente sabe que a saúde mental dos nossos alunos foram bastante prejudicadas. Então, tem professor, tem aluno com problema de ansiedade, com depressão. Então, o ambiente escolar é um ambiente de comunicação, de diálogo, de aprendizagem. E isso foi cortado, né, de um dia para o outro. Então, isso foi muito ruim. Então, tem muitas ações, tem muitas estratégias. Eu tenho certeza que tudo isso aí vai ser para acelerar aí a recuperação da aprendizagem dos nossos alunos. Estamos trabalhando em regime de cooperação com os municípios. Isso também vai ser um grande programa que nós vamos fazer, a alfabetização na idade certa. Você imagina se o aluno dos anos finais, ensino médio, que tem uma capacidade cognitiva melhor de aprender, imagina as nossas crianças que estão na fase de alfabetização. Uhum. Essa aí foi um ano 100% perdido. E a nossa preocupação é com as crianças, que ela vai ser o futuro do amanhã. Então, esse aluno, essa criança, ela tem que estar bem preparada para quando chegar nos anos finais, não ter problema hoje que a gente vê dentro das escolas, aluno com dificuldade no nono ano de interpretar, de fazer uma leitura, de uma escrita boa, alunos com problema de resolver uma simples conta aritmética. Então, a nossa preocupação é nesse sentido. Por isso, nós vamos trabalhar em parceria com os municípios aí nesse programa da alfabetização na idade certa.
Eu estava acompanhando aqui esses números que o senhor nos passa. Então, no Mato Grosso, nós temos 731 escolas. E eu estou vendo um desafio aqui, 25% desses alunos abandonaram então o ano letivo. Como é que vai ser essa estratégia para poder trazer esses alunos de volta à escola?
Temos algumas metodologias, né, de busca ativa. Nós tivemos uma reunião com os estudantes, com o fórum dos estudantes na semana passada. E nós fizemos uma pesquisa também, 70% deles querem retornar para o ambiente escolar. Então eles também estão preocupados com esse nível de aprendizado. Muitos evadiram esse ano porque aula remota não foi uma estratégia boa, e isso não foi no Mato Grosso, foi no Brasil e no mundo inteiro. Então, por isso a necessidade de a gente retornar o quanto antes aí, mesmo de forma gradativa, mesmo de forma híbrida, e é claro, preocupado aí com a saúde, né, com a vida dos nossos profissionais da educação, dos nossos alunos, das famílias. Então, a gente tem que encontrar esse meio termo. A ciência já tem falado que a escola é um ambiente seguro, respeitando aí todos os protocolos de biossegurança, e a gente está trabalhando isso em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, esses alunos que evadiram, nós estamos trabalhando na busca ativa deles, estamos orientando os nossos professores, vamos vir aí com essa metodologia, e a gente espera que nós tenhamos aí êxito, né? Eu tenho certeza que logo, logo nós vamos recuperar, esses alunos vão retornar, vão fazer suas matrículas, porque a gente entende que um Estado, um país, ele só é assim, beneficiado, ele só tem os resultados de uma sociedade quando se investe em educação.
Sem
e isso
dúvida.
O governo do estado de Mato Grosso está fazendo.
Secretário, no modelo híbrido já tem um prazo já para retorno? Ou seja, um pouco do online, um pouco do presencial, como é que está isso?
Bom, eu tive reuniões com o presidente da Undime, que representa todos os secretários municipais de educação do nosso estado, tenho conversado com vários prefeitos. A Undime fez uma pesquisa e 51 municípios já vão retornar no sistema híbrido, alguns em fevereiro, outros em março, mas já existe esse movimento. É claro que a gente tem que estar observando sempre a curva pandêmica. A nossa decisão de retornar no dia 8 na modalidade não presencial foi por conta do aumento dos casos. Hoje nós temos em torno de 72% dos leitos de UTI, isso é média, ocupados, né? Então, tem algumas cidades que nem tem mais leito e já estão mandando seus pacientes para Cuiabá. A gente está vendo aí os casos aumentando, batendo recorde diariamente. Então, é uma situação sensível e nós tomamos essa decisão preocupados com a saúde dos nossos profissionais da educação e dos nossos alunos e das famílias. É um movimento que não acontece somente dentro da escola, mas também tem o trânsito, né? A questão do transporte escolar rural, a questão do transporte municipal. Então, movimenta muita gente. Eu estou falando só na rede estadual de quase 40 mil servidores, 380 mil estudantes, mais ainda a rede municipal. Então, a gente ficou muito preocupado e por isso essa decisão de não retornar. Temos uma previsão de estar trabalhando aí no mês de março, né, uma retornada de forma gradativa, de forma híbrida. Mas é claro que tudo isso só vai se concretizar com os números dos especialistas da Secretaria de Estado de Saúde e a evolução da curva pandêmica. Mas a gente tem sim esse planejamento de estar trabalhando no sistema híbrido no mês de março.
Bem, aqui na Rádio Assembleia nós estamos conversando com o secretário de Educação, Alan Porto. Secretário, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, ela tem tido alguns posicionamentos de que no ano passado, por exemplo, a SEDUC tinha uma ideia de se retomar as aulas presencial. E a Secretaria e a Comissão de Educação aqui, através inclusive do deputado Valdir Barranco, criticou muito a educação, a Secretaria, porque existe uma comissão envolvendo a Secretaria de Educação, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público e outros mais. Como é que anda essa conversa da educação com a comissão aqui da Assembleia?
A comissão fez um trabalho muito importante aí com o deputado Barranco e com outros deputados também, o Wilson, Sebastião Rezende, são 5 deputados que compõem aí a Comissão da Educação. Inclusive, essas reuniões nós tivemos aí uma participação efetiva da Secretaria de Educação, da Secretaria de Estado de Saúde. Inclusive, aquele relatório que foi aprovado pela comissão baseou as nossas orientações, as nossas cartilhas, o protocolo que foi feito, assinado em conjunto com a Secretaria de Saúde. Então foi um relatório, foi discutido com várias instituições e a gente pegou todo esse material, todo esse relatório final e aproveitamos as ações que foram discutidas nessas reuniões para basear também a nossa decisão. Então eu vejo que é um trabalho conjunto. Quando eu falo da educação, educação é um trabalho de Estado, que envolve a comunidade escolar, envolve o Estado, envolve a escola, envolve a Assembleia. Então é um trabalho conjunto. Todo esse material, tudo isso que foi discutido, em algum momento ele serviu como base também para os estudos nossos e a nossa avaliação da Secretaria de Estado de Educação. Então, em relação ao nosso diálogo, está muito tranquilo. Tenho conversado com a comissão aí praticamente toda semana, discutindo, avaliando, enxergando os cenários futuros, qual é a melhor decisão. Então, é nesse sentido. A nossa gestão tem se baseado aí no diálogo, vai ser uma gestão voltada para aprendizagem, uma gestão inovadora, baseada em evidências. Nós costumamos dizer lá que a gente não tem compromisso com erro, se a gente errar, não tem problema nenhum em retornar. Então, é na base do diálogo que nós vamos avançar.
E o senhor esteve recentemente aqui, inclusive a convite da Comissão de Educação, porque o início da conversa foi, vamos fechar tantas escolas em Mato Grosso, né? Pelo que eu me lembro, 300 escolas, quase metade. O senhor veio aqui, trouxe os dados da SEDUC, falando de readequação, remanejamento, especialmente porque muitas escolas, inclusive que são alugadas, estão em condições muito precárias, né? O que vai acontecer nesse ano de 2021 em relação à infraestrutura, às escolas?
Essa reunião foi muito importante, né? Nós estabelecemos a verdade. Saíram várias fake news que ia fechar 300 escolas, uma inverdade. Nós temos 731 escolas, como que vai fechar 300 escolas com 380 mil alunos, é no mínimo uma informação, uma fake news irresponsável, né? Então a gente não pactua com essas irresponsabilidades. O que foi feito foi o redimensionamento, o reordenamento de 19 unidades escolares em 11 municípios. E eu posso citar alguns exemplos aqui. Em Barra do Garças, a gente tinha uma escola com 22 alunos e 35 servidores. Aí eu pergunto, como que vai funcionar uma escola com 22 alunos? Eu tinha uma escola aqui, a Newton Alfredo, em Cuiabá, com 89 alunos, onde tem uma escola onde tem capacidade física de 600. Eu tinha escola que só funcionava num único período vespertino, e no período matutino ficava ocioso. Então, assim, é responsabilidade com dinheiro público, com meu dinheiro, com seu dinheiro, com dinheiro de toda a sociedade. Então, não é visando economia, muito pelo contrário, é visando qualidade de ensino. É dar uma estrutura, um ambiente adequado. O aluno, dentro de sala de aula, ele quer um ambiente bem iluminado, um ambiente climatizado, quer um conjunto aluno, né, carteira onde ele senta, novo. Então, quando você tem várias escolas, vários espaços ociosos, é dinheiro público que está sendo mal aplicado. Então, a gente precisa ter eficiência no gasto público. Isso se chama eficiência no gasto público, visando a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos. Então, esse redimensionamento que nós fizemos. Isso não aconteceu esse ano. Todos os anos acontece no estado de Mato Grosso. Então, essa é uma política. A gente vai continuar com essa política. Vamos estar avaliando. E o caminho é esse. A gente quer buscar uma educação de qualidade. A gente também tem que fazer as ações que vai ser aí de interesse do coletivo. Então foi nesse sentido que nós trabalhamos.
Certo. Alan, eu fiquei de fato curioso em saber, acompanhei alguma coisa bem por alto, mas acompanhando até aqui no site da Secretaria de Educação, que diretores das escolas passaram por um processo seletivo. Isso foi algo já novo nesse processo todo? Como é que foi isso? Qual foi a finalidade desse processo para diretores de escola?
Veja bem, o resultado de uma escola, ela passa pela gestão da escola, pela liderança. Então, se você tem um bom gestor, você tem um bom líder, que ele tem que cuidar das finanças da escola, ele tem que cuidar da política de aprendizagem, do projeto político pedagógico. Então, são muitas ações. Se você tem um bom gestor e um gestor forte, a chance de você atingir os indicadores, desenvolver e implementar a política estratégica dentro da escola vai ter êxito. Então, o que que nós fizemos? Um processo seletivo para selecionar os melhores diretores do estado de Mato Grosso. Tá? Então foi feito prova, foi levado em consideração os títulos daquele gestor, se ele tem mestrado, se ele tem doutorado, se ele tem pós-graduação, a experiência dele dentro da gestão escolar. Com isso a gente pretende aí aumentar a qualidade da gestão das nossas escolas. Então eu tenho certeza que foi um processo acertado, foi bem recebido pela nossa comunidade, pelos profissionais da educação. Muitos deles gostaram porque passaram um processo seletivo que não foi fácil, e eu tenho certeza aí que eles se sentem desafiados de implementar uma política pedagógica adequada dentro da escola, trabalhar com metas, com indicadores, voltado aí para a melhoria da aprendizagem. Então, eu tenho certeza que foi um ganho para a educação do estado de Mato Grosso.
Bem, queremos agradecer a presença do secretário Alan Porto, trazendo então uma radiografia do que pode ser esse ano de 2021, porque a cada momento é um desafio, né? Porque o senhor, para tomar algumas decisões, o governo precisa estar de olho nos números que a pandemia está apresentando também, né, Ela?
Penso com certeza, assim, essa leitura ela é semanal. Quando a gente tomou a decisão de voltar às aulas não presencial, a gente fez um compromisso de toda semana estar analisando a curva da pandemia. E quando a gente tiver o momento adequado, seguro dentro da escola, nós vamos tomar essa decisão de retornar de forma gradativa e na forma híbrida. E para finalizar, eu gostaria de falar também dos investimentos. O programa Mais Mato Grosso prevê investimento de mais de 930 milhões. Então, só nesse primeiro semestre, nós vamos entregar mais de 15 unidades, construções novas, reformas novas, mobiliário, com todas elas climatizadas, mobiliário novo, laboratório novo, refeitório novo. Então é uma grande melhoria na infraestrutura física. Na infraestrutura tecnológica, a gente está comprando mais de 12 mil notebooks para equipar as nossas escolas. Estamos comprando aí 40 mil Chromebooks, são computadores para os alunos, né? Precisamos ter aulas diferentes dentro da sala de aula, e isso passa pela tecnologia. Então esse Chromebook vai ter uma plataforma educacional, com game, com videoaulas, com estudo dirigido, vai ser muito bacana. Além disso, nós estamos trabalhando aí com a construção de mais 40 novas escolas. Mais de 40 escolas vão receber reforma geral, mais de 30 escolas vão receber quadro poliesportivo. O esporte vai ser fundamental, vai ser importante nessa recuperação da aprendizagem dos nossos alunos. O esporte e lazer dentro da escola é uma estratégia significativa que nós vamos ter aí para recuperar, principalmente esse momento tão difícil da pandemia, né, problemas socioemocionais que todos os nossos professores e alunos passaram. Vamos climatizar 300 unidades escolares. Hoje faltam 300 a ser climatizadas no nosso estado. Então, até 2022, nós vamos finalizar 100% das unidades climatizadas. E a manutenção preventiva e corretiva, que vai ser de forma permanente. Então, esse ano de 2021, serão mais 150 unidades. E no ano de 2022, mais 150 unidades. Então, assim, é uma grande revolução que está acontecendo na educação do estado de Mato Grosso. Nós colocamos a educação no rumo certo. E agora é implementar as ações, e eu tenho certeza que em curtíssimo prazo aí nós já vamos colher os resultados na aprendizagem dos nossos alunos, que é o que verdadeiramente importa.
Muito obrigado.
Obrigado, secretário.
Obrigado aí à Rádio Assembleia, a todos os ouvintes, principalmente em especial aos nossos professores, aos nossos estudantes e toda a comunidade escolar, e estamos à disposição aqui da Rádio Assembleia.